Nesse mês de maio nós vamos tratar sobre um assunto que começamos hoje de manhã. Ele é um assunto importante, às vezes incômodo. Nós vamos falar sobre comunhão, sobre relacionamentos. Você que não esteve aqui, pode olhar a mensagem de hoje pela manhã quando falamos de Hebreus. Aonde o autor nos manda investigarmos o coração, encontrarmos raízes de amargura que possam estar nos perturbando a vida. E essas raízes machucam, perturbam não só o seu emocional, como a todos aqueles que estão diante e em volta de você. E nós vamos mexer aqui em algumas coisas muito fortes durante esse mês de maio. Nós vamos tratar de relacionamento dentro da família, nós vamos tratar dos nossos relacionamentos no nosso convívio diário. E hoje pela manhã, falando da mensagem da noite, eu disse que hoje à noite eu ia contar a história de um homem que carregou alguém. Você sabe que você pode estar carregando alguém? E é claro que isso é uma imaginação virtual. É muito bom, é saudável quando eu carrego alguém por amor, mas é muito ruim quando eu carrego alguém por causa de mágoas. E como nós vimos hoje de manhã, as mágoas destroem a nossa vida espiritual, as raízes de amargura, elas afetam a nossa estrutura psicológica e emocional, e nós também temos o fato de que essas raízes de amargura implicam profundamente nos nossos relacionamentos. Não adianta você jogar isso embaixo do tapete. Tem gente que esconde por muitos anos. Daí vem a palavra, a expressão e a ideia de recalcar. Recalque é isso. Mas na verdade você não eliminou o lixo, você escondeu o lixo. Esconder o lixo não resolve o problema, porque ele está ali. Em algum momento, ele pode ser fético. E o que nós vamos fazer nesse mês é tratar de problema de lixo que carregamos. Você pode estar aqui sentado achando que você está sentado sozinho, ou ao lado de alguém que você ama. Não. Você pode estar sentado aqui virtualmente carregando alguém. E o mais dramático de tudo isso é que a pessoa que você pode estar carregando pode já ter morrido há muitos anos, mas ela está viva quando você a leva. Quando você continua carregando ela com você. Você pode fugir para um outro país. Você pode fazer um movimento migratório. Você pode sair da cidade. Você pode deixar aquela companhia e ir para outra. Você pode trocar de endereço. E ela pode continuar com você. Pessoas que marcaram a nossa vida. E é claro que eu não estou falando daquelas que marcaram positivamente, que nós nos lembramos com saudade. Mas eu estou falando daquelas que provavelmente deixaram uma ferida aberta dentro de você. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 27. Eu vou ler apenas um pequeno pedaço de uma história linda e grande. Mas esse pedaço no coração da história nos ensina tanto. Esaú guardou, veja como começa o texto, e olha a beleza da Bíblia. Você que achou que o estudo das emoções começou com a psicologia, não é? Esaú guardou rancor, Gênesis 27:41. Esaú guardou rancor contra Jacó, seu irmão, por causa da bênção que o seu pai lhe dera, e disse a si mesmo. Esaú diz a ele mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Assim que meu pai morrer, eu matarei meu irmão. Eu matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho: fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque eu perderia vocês num só dia. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Por que que você romantiza a Bíblia, se a Bíblia não está nem um pouco preocupada em tratar de assuntos delicados dentro de uma família? O texto é tão pequeno e tem gente demais magoada aqui, porque a coisa não ia bem. E quando Rebeca escuta a intenção de Esaú, ela chama Jacó e diz: filho, foge. Você acha que isso é fácil? Você acha que uma pessoa deixar sua casa, seu endereço, suas fotografias, deixar sua memória, sua história, você acha que isso é fácil? Deixar o lugar da sua habitação, deixar a sua terra, os seus vizinhos, você acha que isso é fácil? O que Rebeca está dizendo para Jacó é difícil. E Jacó tem que fugir da sua terra, da sua parentela. Mas a vida de Jacó precisava ser tratada. E o que aconteceu? Você pergunta, você que talvez está começando a ler a Bíblia agora, o que aconteceu para esse irmão ficar com tanta raiva, tanto ódio no coração dele contra seu irmão de sangue? O que aconteceu? Seu irmão Jacó havia lhe trapaceado duas vezes. Na primeira vez, Esaú estava com muita fome. Jacó havia preparado um prato de sopa de lentilhas. E de uma maneira muito covarde, num desequilíbrio homeostático do corpo de Esaú. Porque a gente, quando tem fome, a fome afeta o raciocínio. Ele disse: eu te dou esse prato de lentilha e você me dá o direito da primogenitura. Eles eram gêmeos, mas Esaú saíra primeiro do ventre e tinha o direito da primogenitura. Por não saber esperar, com a fome que estava, não raciocinando adequadamente, Esaú entrega a Jacó os direitos da casa de primogênito. E certamente quando a fome passou, a lembrança, o raciocínio, a cabeça do lugar, a emoção mais equilibrada, veio à luz na mente de Esaú o que ele havia feito, e certamente a mágoa, o ressentimento, a dor pelo que o seu irmão havia feito. Mas não parou por aí, porque agora Jacó, numa tramóia com seu pai já velho, sem enxergar direito, arma uma situação, constrói uma situação para que seu pai entregue a ele uma bênção espiritual. Nós estamos falando de coisa séria, que era concedida ao primogênito. E Jacó tem o trabalho de armar uma situação, de mentir, de fingir, de trapacear. Aliás, é esse o significado do nome dele. E ele trapaceia seu irmão, fingindo que era seu irmão, coloca pelos de animais nos braços, e seu pai cego, enganado por ele, lhe abençoa. Quando Esaú chega, percebe tudo o que aconteceu, e meus irmãos, ele se desespera: pai, pai, não sobrou uma bênção para mim. Eu posso te abençoar, meu filho, mas a bênção da primogenitura, como algo eminentemente espiritual, eu já liberei. O coração de Esaú se desespera com a mágoa e com as dores do que seu irmão Jacó havia lhe feito, o trapaceiro. Eu queria que você pensasse nisso, porque havia uma disfuncionalidade nessa casa. A disfuncionalidade de uma casa começa com coisas pequenas, e parece que Jacó era preferido. Sua mãe fazia casacos especiais, mantas coloridas, especialmente para presentear Jacó. Ela cria um desequilíbrio emocional dentro da casa dela, e certamente a disfuncionalidade da casa de Jacó, da casa de Isaac, Rebeca e Esaú, se estabelece de muitas e muitas maneiras, ao ponto de agora é a mãe, é ela que vai no secreto dizer a Jacó: foge. A sua preferência aparece, apesar de dizer a ele: filho, perderei eu vocês dois num dia só, vai para casa de meu irmão, teu tio Labão, fique um tempo por lá, que quando aplacar a ira de teu irmão, eu mando te chamar de volta. Vejam quando uma mãe controla. A disfuncionalidade está presente dentro da casa de Rebeca e de Isaac. E o texto continua. Parece que estou lendo apenas um romance, não é? Não é não. Eu estou aqui descrevendo nuances importantes da história de uma família, que pode ser a sua ou pode ser a minha. E ela agora vira para o marido e diz assim: eu vou ficar muito magoada, triste, e vou perder, disse Rebeca, o gosto pela vida. Olha para a sua Bíblia. Eu ficarei desgostosa da vida, na tradução ao português, versículo 46. Se porventura, veja a preocupação dela, Jacó se casar com uma mulher hitita, ela foge por outro caminho, num momento inapropriado. Em nenhum momento você vê Jacó, Esaú sendo chamados por seus pais, na tentativa de uma administração de conflito, de uma crise relacional dentro de casa. Você não vê. Você vê uma mãe que protegia um filho em detrimento do outro. Você vê uma mãe preocupada com o casamento do preferido. Você vê uma mãe acobertando um dos filhos, mas ela não demonstra preocupação com o coração de Esaú. Desculpa, eu acabei de arrebentar com a casa de Isaac. Você que tinha uma visão tão adequada, e você que faz um romance bíblico com tanta facilidade, achando que as famílias da Bíblia são perfeitas. Não, elas não são perfeitas, elas são iguais à sua. Eu podia ficar aqui olhando outros textos e mostrando a disfuncionalidade da casa de Rebeca, a sua proteção, a sua preferência, a sua ação volitiva de fazer uma túnica específica ao filho preferido, a preocupação com o casamento dele e a despreocupação com o coração de Esaú, que nutria ódio, que planejava assassinato, homicídio do seu próprio irmão. E a única coisa que eles conseguiram fazer foi dizer: vai para a casa do teu tio. E me parece que ela deu uma ordem unida aqui em Isaac, porque Isaac, no versículo, capítulo 28, ele começa dizendo: meu filho, chamou Jacó, não se case como a tua mãe disse, ou como ela tem dito, ou como é a preocupação dela com as mulheres dos povos aleatórios. Não se case com mulheres hititas. Jacó ouviu o pai, ouviu a mãe, pegou a bagagem e foi embora. Ele deve ter levado alguma coisa, deve ter levado alguns pertences, deve ter levado algumas coisas de estimação, mas ele leva Esaú. E você vai perguntar: como é que ele levou Esaú, pastor? Ele levou Esaú numa caixa virtual. Ele levou Esaú dentro do emocional dele. E ele foi embora achando o que muita gente aqui acha, e que você já ouviu de muitas pessoas, dizendo assim: O tempo é remédio. O tempo resolve. O tempo não resolve nada. Eu talvez esteja chocando você com algumas coisas que você ouviu diferente. Que bom. Jacó foi embora, levou seus pertences, mas levava no seu ombro, nas suas costas, o seu irmão Esaú estava com ele, a ameaça de morte estava com ele, a palavra do seu pai estava com ele, a palavra de Rebeca, sua mãe, estava com ele, e ele carrega, e obedece à proteção dos seus pais, e vai para as terras de Arã, onde está o seu tio Labão. E se você tiver curiosidade essa noite, lê o resto do texto, linda história. Ele tem sede, vai para o poço, e vê uma moça linda, que atrai seu coração, ele se encanta por ela, ela parece que se encanta por ele, vai para a casa dela, e coincidentemente era o pai dela a quem ele procurava, e aquele homem muito esperto, comerciante, aguçado, e vendo que Deus estava abençoando a administração da sua fazenda pelas mãos de Jacó, ele deixa Jacó se casar, só que ele deixa Jacó se casar, usando uma lei local. Você primeiro casa com a minha filha mais velha, e depois você casa com aquela que você gostou. E Jacó ficou 14 anos na fazenda de Labão. A Bíblia não diz isso, fisicamente isso não está na Bíblia, mas Esaú estava lá, dentro dele, e a própria Bíblia vai mostrar com muita clareza o que eu estou lhes contando, porque há muitas maneiras de ler a Bíblia, e uma das mais lindas é quando você lê a Bíblia atrás das letras. Quando você fecha a história toda, todo o enredo, toda a situação, e sabe quanto tempo passou desde que Jacó pegou a bagagem e foi para a fazenda do seu tio? 20 anos. 20 anos depois, está resolvido, não está? A mágoa está solucionada, não está? O problema foi realmente jogado debaixo do tapete? Não, não foi nada disso. Porque Deus sabia, e Deus sabe, olhe para mim, meu irmão, que toda ferida no coração tem que ser tratada. E toda ferida do coração, ela tem consequências. E o que Deus tinha para a vida de Jacó era muito grande, mas Deus não podia fazer se ele não fosse tratado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você que está na internet ou aqui, Deus tem algo grande para a sua vida, mas Ele precisa lhe tratar. Eu não sei o que o Espírito Santo está traduzindo para você, está dizendo para você, mas essa foi a palavra que essa noite o Espírito do Senhor colocou no meu coração a trazer à sua vida. Deus tem algo grande para você, mas Ele precisa levar você para o tratamento. Você recebe? E eu creio que o tratamento começou aqui, quando nós começamos a tocar na ferida, hoje à noite. O Espírito do Senhor está entre nós, e Ele quer fazer coisas grandes e firmes que você não sabe, mas não dá, Jacó, não dá para fazer se eu não tratar a ferida do teu coração, e o nome da ferida é Esaú. Você errou, Jacó. Você foi culpado, Jacó. Você tirou do seu irmão, de maneira farsante, trapaceando o direito de primogenitura da casa de teu pai. Você, Jacó, colocando pelo no braço, recebeu a bênção que não era sua, mas era de Esaú. Você, Jacó, é responsável pelo que cativou, pequeno príncipe. Nós somos responsáveis pelas coisas que nós cativamos. É contigo, Jacó, o problema. O que eu tenho para você é coisa grande. Meus irmãos, depois de 20 anos, a Bíblia diz que estava tudo certo. Jacó, literalmente, com boi na sombra. Jacó rico, Labão impressionado com a competência administrativa. Administradores, estudem a vida de Jacó. Pessoal do campo, estude a vida de Jacó. Ele administrou aquela fazenda como ninguém. Tem experiências extraordinárias com Deus. Ele tinha experiências com Deus. Que coisa interessante. Apesar de ferimento no coração, nós temos um Deus que é capaz de paralelamente nos dar experiências. Isso é incrível. Isso não cabe na nossa cabeça matemática, julgadora. A gente acha que quando a pessoa erra, tem que ser pisada por Deus. A gente costuma fazer isso com as pessoas, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus estava abençoando a vida de Jacó, mas o fato de Deus abençoar a vida de Jacó não significa que Deus esqueceu a sua pendência. Deus não deixa pendência. Você está notando isso? Deus não deixa pendência. Deus queria cuidar por causa da obra que ele tinha para a vida deste homem. E agora rico. Duas mulheres. Misericórdia. Lia e Raquel. Filho a beça. Sei que vocês estão rindo, não sei que vocês estão rindo. Era duas mulheres, uma sogra só, fica calmo. Tudo bem, administração excelente, fazenda prosperando, Labão não quer perdê-lo, ele disse, vou montar uma fazenda só para mim, Labão diz, não, de jeito nenhum, você tem dado frutos aqui, fica por favor. Tem história linda no livro de Gênesis sobre isso. Um dia ele está sozinho, e Deus diz assim, chegou a hora de acertar. Tem uma hora que é a hora de acertar. Eu espero que essa noite seja uma hora de acertar. Sabe por quê, gente? Nós não estamos querendo, esse negócio de frequentar culto é muito ruim. Adorar é bom, louvar a Deus é bom, ouvir a Deus é maravilhoso, mas frequentar é muito ruim. Se você veio aqui só frequentar, deixa eu dizer uma coisa para você, tem lugar melhor para você frequentar, domingo à noite. Mas se você veio adorar ao Senhor, amar ao Senhor, louvar ao Senhor, ouvir ao Senhor, não há outro lugar melhor do que a casa de oração. Mas se você veio aqui para assistir culto, para observar o português do pastor, se eu estou errando alguma citação bíblica, cara, tu está no lugar errado, vai embora. Mas se você veio aqui para ser tratado e para ouvir o Espírito Santo através de uma pessoa falha como você, você está no lugar certo, e é hoje. Chegou o dia. Vem cá, Jacó. Você vai voltar para a casa do teu pai. Pânico. Eu do que é que ele lembra? Ele olha para Esaú do lado dele, na lembrança, no coração, na bagagem. O que, Senhor? Voltar para a casa de meu pai? Senhor, aqui estão os meus filhos, a minha família, aqui estão os bens que o Senhor me deu, aqui está a minha fazenda, aqui está o meu sogro que abriu a porta. Por que voltar? Mas quando Deus dá uma ordem, Ele vai com você até o fim. E você não pode esquecer de uma coisa: a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se Deus quer que você volte, se Deus quer que você faça, se Deus mandou você entrar, se Deus mandou você andar, obedeça, porque isso é melhor para a sua vida. Está lembrando de Esaú, não é? Vem comigo. Ele se afasta, ele começa a despedida por obediência, apesar de trapaceiro. Aqueles 20 anos serviu para alguma coisa. É muito triste quando uma pessoa passa 20 anos na igreja e não serviu para nada. Ela está do mesmo nível espiritual do que ela estava 20 anos atrás. Mas é maravilhoso quando a gente vê uma pessoa crescendo. Uma pessoa que era imatura e agora é uma pessoa madura. E atenção, maturidade não tem a ver necessariamente com idade ou com velhice. Tem pessoas idosas altamente imaturas. E tem jovens, até adolescentes ou crianças, com alto grau de sabedoria. A maturidade é um desenvolvimento espiritual. É quando a gente deixa Deus amadurecer a fruta dentro de nós. Que nós todos que estamos aqui terminemos 2023, se Deus nos permitir, melhores. É claro que Jacó estava melhor. 20 anos, agora ele era pai, agora ele era esposo, agora ele era genro, mas o problema estava lá. Amadureceu, mas não estava resolvido. E é isso, e deixa eu dizer para você com toda a ênfase do meu coração: Deus, vou repetir, não deixa pendências que têm que ser resolvidas, porque Ele quer o teu bem e o meu bem. Jacó volta, mas antes você vai entrar numa escola, na Universidade de Jaboque. E foi ali, foi na Universidade de Jaboque que Deus começou a amassar Jacó. O medo de Jacó era voltar a enfrentar Esaú, era o medo da morte, era o medo da pressão, era o medo da própria culpa que carregava. Você sabia que uma das coisas que mais destroem a mente de uma pessoa é a culpa que ela carrega? A culpa por ter tomado decisões erradas, por ter agido de maneira errada, por entrar em caminhos errados. Só Jesus pode resolver a nossa culpa. E essa noite, na ceia do Senhor, com os pastores aqui, nós celebramos a vitória sobre a culpa, porque Ele rasgou o nosso escrito de culpa. Louvado seja Deus! e foi lá no Calvário, e eu e você podemos e somos livres em Jesus. Mas ele levava tudo isso, a culpa do que fizera, a maldade com Esaú, a disfuncionalidade da sua casa. Meu irmão, você não entrou aqui, e ali na porta, foi colocado para você um porta-história, aonde você entrou aqui, mas deixou lá fora, um saco com as suas histórias. Não, você entrou com elas, você entrou com a disfuncionalidade da sua casa também, você entrou com seus traumas, você entrou com aquelas palavras duras do seu pai. Eu tenho dito e repito, os maiores ferimentos da vida de uma pessoa aconteceram dentro da sua casa, aonde você mais investiu, é onde mais te decepciona, porque quando você não tem expectativa, não há decepção. Mas quando você investe ternura, afeto, tempo, amor, dinheiro, e você é ferido, traído, magoado, magoada, aí você cai. Estamos todos nós aqui, como Jacó. Ele feriu seu irmão. Ele tinha um coração machucado pela culpa que sentia dele mesmo, do que ele havia feito. E agora Deus o chama no particular. Você pode estar aqui na multidão, mas quem sabe o Espírito Santo está te chamando a uma individualidade. Você não está vendo ninguém, como se o rosto do pregador fosse a fonte de onde Deus está falando com você, você só vê a mim. Você agora só vê você mesmo, só vê a sua situação, a mágoa e o nome. O nome daquela pessoa que você carrega há tantos anos. E eu volto a dizer, é maravilhoso carregar alguém por amor, mas é terrível carregar alguém por mágoa. E o Senhor disse, chegou a hora, Jacó, chegou a hora de você deixar este saco de ressentimentos, esse problema, e de você acertar comigo. No Val de Jaboque, Jacó tem umas percepções. A primeira percepção que ele tem, que ele não estava, eu não sei como o Espírito Santo fez isso, ele não estava tratando com uma pessoa qualquer, quando aparece um homem, ou alguém em forma humana, e começa a brigar com ele. Ele podia ter pensado, é soldado de Esaú, mas ele, e a Bíblia não explica e não vai explicar tudo, ele começa a perceber que aquele que lutava com ele não era um homem comum, mas era alguém enviado da parte de Deus, era anjo do Senhor. Perceba nessa noite que quem fala contigo é o Espírito de Deus. E quando ele percebe, ele diz, no ensaio maravilhoso que Deus fez na retirada do anjo, ele diz assim: não vai sair daqui até que me abençoes. Ele sabia que quem estava ali era maior que ele e tinha poder de abençoar. Quem está com você lutando no Val de Jaboque agora, com teu saco de experiências e de tristezas e dores e mágoas, quem está com você agora no teu vale de tratamento é o Senhor. não sairei daqui até que me abençoes. E foi com Deus a noite inteira. Imagina a energia de uma pessoa lutando a noite toda por uma bênção. Mas teve uma outra percepção que Jacó tem ali no Vale do Tratamento. Não foi só a percepção da divindade, mas a percepção da humanidade dele mesmo. E o anjo faz algo lindo: fere um dos músculos mais fortes do corpo humano. Ele fere a coxa de Jacó. Ele machuca. Por que que Deus deixa a gente se machucar? Tenha certeza de uma coisa: eu posso não ter e não tenho as respostas que você precisa, ou que você gostaria, as suas curiosidades, mas se Deus deixou você se machucar, foi para o seu crescimento, para o seu bem, e faz parte do tratamento. Porque agora, Jacó, que teve a percepção da divindade, tem a percepção da sua própria humanidade. Como eu sou fraco. Eu pensei que eu podia com esse anjo. É claro que se o anjo quisesse soprar nele, ele morria em um minuto. Mas agora o anjo fere a coxa. Mostra, está vendo, Jacó, como tu és fraco, como você não consegue. Parece aquela briga, pai, lembra daquela briga com teu filho quando ele era pequeno? A gente adora brigar, brincar de briga. A mãe não gosta muito, mas pai gosta, porque nós somos brutos, força física e briga e tal, e a gente deixa ele ganhar. O que o anjo está fazendo ali é exatamente isso. Ele está deixando Jacó, mas deixa nele uma marca, para que quando você olhe, toda vez que você olha uma cicatriz no seu corpo, toda vez que você olha uma cicatriz no seu corpo, você se lembra do dia que machucou. Jacó, tu vais lembrar, na mancadura da tua coxa, o dia que eu te trouxe para te tratar, e qual era o problema. Mas Jacó, não vai ficar ferida aberta. Cicatriz é sinal de vitória, mas cicatriz é sinal de que alguma coisa na história da nossa vida foi tratada por Deus. E toda cicatriz, quando nós olhamos para ela, nós temos que dizer: louvado seja o Senhor, que curou, que mandou um unguento que fechou a ferida. Deus pode hoje fechar a sua ferida. Essa ferida que está sangrando, como a dele tinha 20 anos, a tua pode ter 30, pode ter 40, a tua pode ter acontecido dentro de casa, um abuso, um estupro. A gente tem que continuar pregando esse evangelho. Hoje, quando nós acabamos de pregar o evangelho pela manhã, aqui, aconteceu aqui. Uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu vim aqui por vir, mas o meu projeto era me matar logo após o culto. Disse no meu rosto: estou com um familiar meu aqui, mas ouvindo essa palavra, não a minha, o evangelho, ouvindo esse evangelho, ouvindo Hebreus 12, 14, 15, ouvindo o que eu ouvi, eu não quero mais, eu quero alguém para me ajudar, pastor. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Percebe, Jacó, como tu é fraco. Eu te destruo em um minuto. Jacó percebeu a divindade do lado do vale, Jacó percebeu a sua fraqueza, e Jacó percebe uma terceira coisa: ele percebe o toque da transformação. A coisa mais cara que nós temos e carregamos é o nosso nome. Ninguém quer ter, ninguém queria naquela época chamar-se Jacó, Jabes, nomes cujos significados são muito ruins. Jabes significa pessoa de dores. Jacó, trapaceiro, 7-1, 7-1 é adaptação para o português. Vou trocar teu nome, e porque tivestes coragem de pedir a bênção, te chamarás Israel, porque lutaste com Deus. Mas lutar com Deus não é ir contra Deus, mas a favor do tratamento, a favor do toque, a favor do milagre, a favor da bênção, a favor da misericórdia, a favor da fidelidade. O Senhor tratou e você deixou, Jacó. Não serás mais trapaceiro, mas agora tu vais ser marcado pelo homem que lutou com Deus no vale. E é isso. A partir de agora a tua vida mudou. Tem um momento da vida da gente que tem que mudar. Tem que mudar. Olha para cá, o evangelho muda, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. O evangelho transforma. Eis que faço nova todas as coisas. Ele faz mesmo. Eu já vi, você já viu, gente que valia pouco e agora vale muito, que matava e não mata mais, que adulterava e não adultera mais, que mentia e não mente mais. Sabe por quê? Por causa do poder do evangelho. Jacó, estou trocando teu nome. Quando passares pela fronteira e mostrares o passaporte que eu estou te dando, não serás mais Jacó, mas Israel. Entendeu o projeto? Entendeu porque que eu tinha que te trazer para cá, no frio do vale e do val de Jaboque? Porque eu tenho coisa grande para a tua vida, coisa que você não imagina. Eu tenho um projeto maravilhoso para você, mas eu só posso se você for tratado, Jacó. Chegou a hora, arrumou, eu levo ou não levo esse Esaú comigo? Esse Esaú andou comigo tanto tempo. Você pensa que as coisas são fáceis? Elas são processuais no campo da psicologia, elas não são fáceis, não acontece passo de mágica. Quem faz terapia sabe disso. Quem está sendo santificado sabe disso. Ele foi, foi para onde Deus estava mandando, quando de repente, quem é que vem no caminho? É incrível que quando Deus trabalha uma ponta, Ele trabalha outra. Você só obedece, que quando Deus for fazer a obra, Ele faz a obra completa. E quem vem é Esaú. Jacó é gente, Jacó tem promessa, Jacó percebeu a divindade, Jacó viu fragilidade, Jacó foi abençoado. Agora você está entendendo qual foi a bênção que ele pediu? O contexto explica o texto. A bênção que ele queria era a bênção do encontro com aquele que foi por 20 anos o incômodo do coração, aquele a quem ele machucou. Só que Deus, enquanto tratava de Jacó no val, Deus tratava de Esaú na casa de seu pai. Ele ouve dizer que há uma comitiva, e ele vai ao encontro da comitiva. Só que Jacó, humano como eu e você, tem medo. Sabe quando a gente está igual aquele centurião? Eu adoro aquilo, eu sou assim, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Você é assim também? A gente acredita e duvida? A gente vive essa dialética, essa briga? Eu acredito hoje, saio daqui forte, amanhã você não acredita mais. Você saiu do dia 31 cheio de votos, chegou em fevereiro e já esqueceu todos. Nós somos assim. Isso nos ensina nossa fragilidade, nossa pequenez. Ele teve medo, sim. Ele teve medo, sim. Mas ele chega perto. E agora, para conversar com quem você machucou depois de 20 anos? É seu irmão, mas não é mais. Você agora já é um chefe de família. Tem filhos. Mas agora tratado. Jacó faz uma coisa incrível. Jacó faz uma coisa incrível. Ele chega perto. E seu irmão chega perto dele. Aquele papo sem graça. Aquele precisava do quebra-gelo da célula. Como é que eu quebro esse negócio aqui? E aí Esaú perguntou assim: quem são essas crianças? Ó, Esaú, o cara tinha duas mulheres. Jacó diz assim: parece um homem manso, são os filhos que bondosamente o Senhor Deus me deu. Esaú pegou o pequenininho, e num gesto interessante, doutora, de afeto transferencial, Esaú abraça o menor. Sabe quem ele está abraçando, não é? Ele abraça o menor, eles começam a chorar. A Bíblia diz que eles choravam alto. Já chorou alto? Já deixou o choro sair de dentro? É catarse, é uma catarse da alma da gente, é um grito, coloca para fora, e eles colocaram para fora, a mágoa de 20 anos, a ferida do coração, colocaram para fora, choraram em alta voz, abraçados um ao outro. Que quando Deus trabalhou no vale, no coração de Jacó, ele trabalhou na casa de seu pai, no coração de Esaú. E quando Deus trabalha, é fantástico. Mas vem uma atitude impressionante. Pregadores do Evangelho. Ficou. Vamos voltar para casa, vamos, vai você na minha frente. Preste atenção no detalhe da Bíblia. E Jacó diz assim: vai você, meu irmão. O que, que ele está dizendo? A primogenitura é tua. Quem vai na frente é você. Ele estava restaurado. Ele estava mudado. Ele estava transformado. Ele devolve o que havia usurpado. Ele entrega. Ele está restaurado no coração. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Vai na frente, meu irmão. Eu não quero lugar da preeminência ao chegar na casa, na fazenda de papai. Vai você. Você tem o direito. Esse texto, essa história ensina tanto a gente humildade, quebrantamento, que nada disso podia acontecer se não tivesse um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza. Você entrou aqui carregando o teu Esaú, mas em nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo que você saia daqui leve. Se você tiver que carregar alguém, carregue por amor. Carregue por amor e não por mágoa. E quando a Bíblia diz Tomai as cargas uns dos outros é carregar por amor. É gostoso carregar por amor. E quem é crente aprende a carregar por amor. Uma mulher que carrega uma outra mulher, sua irmã em Cristo ferida por amor, um homem que carrega um outro homem ferido por amor, que ora com ele, que na madrugada pega um telefone, ou manda uma mensagem na hora da dor pelo WhatsApp, ou usa com inteligência o seu Instagram como lugar de bênção e não de bobagem, pega e abençoa, pega e seja canal, pega e ajuda o Espírito Santo a transformar em graça a vida de quem está do outro lado sangrando. Deus faz obra completa, e você vai baixar tanto essa bola, que você vai dizer assim: vai na frente. Por que que você quer ficar na frente? Por que que tem tanta gente que quer ficar na frente? Eu tenho certeza que essa dupla de coração tratado, olha gente, essa dupla de coração tratado chegando, e agora é hora de tratar, papai e mamãe. Eu não vou escrever o evangelho, mas eu imagino Jacó e Isaú chegando em casa com aquele bando de neto, e eles voltam abraçados, entrelaçados. Os bens eram de todo mundo, é da geração de meu pai. Acho que Rebeca deve ter ficado constrangida, e agora imaginação pura, quando vê, nossa, eles se reconciliaram. Caramba, olha os meus netos. Eu imagino que ela possa ter até tido um tempinho para dizer o que algumas mães mais velhas, experientes, já disseram: eu errei tanto. Eu já ouvi isso, eu já ouvi mulheres honestas dizerem assim: eu já errei tanto. A velhice é lugar de sabedoria. Os cabelos brancos de um homem são a sua honra. Não pinta, não. O Senhor trata uma família toda. E tudo começou no val de Jaboque. Mágoas podem ser vencidas. Eu estava pregando em São Luís há uns anos atrás, e naquela época a gente ia para a porta da igreja, até o Covid a gente ficava na porta da igreja. Eu passei mais de 25 anos na porta da igreja, 30 anos. E o pastor me levou para a porta da igreja, e eu vi uma senhora, olhei para ela assim, essa está com mais de 80, mas ela estava tão serelepe, sabe o que é isso? Feliz, na fila, para cumprimentar o pastor, alegre. E eu não sei porque eu não faço isso, eu só esticava a mão e faço uma coisa, falava uma coisa, dizia assim: olhe por mim. As pessoas vêm com aqueles elogios normais, às vezes uma pessoa até estava dormindo no culto, mas ela elogia: que pregação, pastor, que palavra, é lindo isso. Ela ouve lá no sonho dela. O senhor não falou em Isaías? Não, foi Jacó. Eu disse assim para ela: está contente? A velhinha citou, mas ela disse um tô tão ameaçador. Eu cheguei um pouco para trás, eu disse: o que que a senhora vai fazer? Ela disse: eu vou namorar. Eu disse assim: senhora, vai namorar? Vou. Não posso perder tempo com o senhor aqui. Aí, um bom brasileiro, fofoqueiro, faz assim: vem cá. Saí da fila e trouxe ela. Conta a história que agora eu quero saber. Aí disse: pois é, estou namorando o meu ex-marido. Que história macabra, hein? Explica. O infeliz, ela disse assim mesmo, o infeliz saiu de casa, de repente. Aquelas histórias que a gente não acredita, que contavam quando a gente era criança, foi para casa. O homem desaparece, ele desapareceu. Ficou 30 anos desaparecido. Me ligou no outro dia: pastor, está velho, acabado, feio. Ela começou a deslizar os problemas físicos do ex-marido. E ele olhou para mim com a maior cara de pau e disse assim: eu quero voltar. Ela disse: você quer voltar? Voltar? Não. Não. Mas você não gosta de mim? Imagina, interior. Moleque foi criado no interior. Vivia ali em São Luís, numa situação difícil. Ela disse: só se você mudou seu caráter. Ele disse: eu me converti. Então tá. Todo domingo, foi o que ela permitiu, Clóvis. Depois do culto. Ela namorava assim, todo domingo depois do culto. Você liga para mim. E a gente vai conversando. Mas o que eu achei mais interessante na história dela foi quando ela disse assim: pastor, o senhor acredita que Deus pode mudar esse cabra velho? Eu falei: ó, Deus muda cabra velho. Ela se agarrou naquela palavra. Um tempo depois, eu voltei a São Luís, pastor Eliezer Lourenço, da Primeira Igreja Batista. Quem é que eu vejo sentada lá, feliz? Continuava sorrindo. Ela fez para mim: o que eu quero dizer para você é que Deus pode tratar a mágoa do seu coração. Deus trata a sua ferida. Há coisas que não se recuperam mais, mas mesmo assim Deus trata a sua ferida. Eu queria pedir que você pedisse a Ele, pelo teu Espírito: Senhor, eu quero entrar no vale do tratamento, porque eu não quero mais levar o meu Esaú. Abaixe a sua cabeça e ore. E nessa noite, nessa igreja, nós vamos ter talvez um dos apelos mais difíceis de se fazer para você que está em casa ou aqui. Eu queria te convidar a usar a frente dessa igreja para que você, num gesto simbólico, viesse aqui e deixar o teu Esaú. Ele tem nome, ele tem rosto, ele pode ser um homem, uma mulher, ele pode ser o teu pai. Ele pode ser um irmão que te machucou, alguém que abusou de você. Vem trazer e dizer: pai, pode custar caro, mas diante da tua presença, eu quero trazer ao Senhor. Eu não quero mais carregar Esaú. Eu não quero mais carregar Esaú. Você pode ficar em pé, de olhos fechados, orando. Fique em pé onde você está, orando ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos começar a cantar uma canção. O Espírito vai continuar nos falando nessa canção. Eu não sei qual é, mas eu sei que depois da canção eu vou levantar um clamor a Deus para que você definitivamente deixe o teu Esaú aqui. Aqui. E você vai voltar para casa leve. Se você quiser começar a caminhar, pode vir, eu vou ficar aqui onde eu estou. E você na direita, no centro ou na esquerda, pode caminhar para cá. E você vai se encostar aqui perto de mim. E você vai entregar, e você vem aqui para orar. Eu vou depois orar por você. Você vem aqui para orar, pode vir, pode vir. E você vem dizendo: Senhor, eu estou trazendo Esaú. Eu estou trazendo aquele que eu machuquei, ou aquele por quem fui machucado. Pode vir. É um problema seu com o Espírito Santo. A resposta é sua com o Espírito Santo. Sai com coragem. Está pesado, não é? É difícil entrar no vale, mas deixa ele tratar. Pode ser que teu Esaú esteja morto fisicamente, mas está vivo dentro de você. Vem trazê-lo à presença do Senhor. Vem trazê-lo. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Ó Deus, acalma, Senhor, o coração.
Me levas pelo fogo.
Deixa sair. Se você tiver que chorar, chore. Se tiver que gritar, grite. Como fez Jacó ao encontrar Esaú. Pastores, se locomovam. Ministério de intercessão, se locomovam entre as pessoas com as mãos para que elas recebam cura. Pode vir. Se o Espírito Santo mexeu com você, venha trazer teu Esaú, aquele que te feriu, ou aquele a quem você feriu. É hoje. Diz assim: Jesus,
eu preciso
de ti. Me escuta, Senhor. Me escuta, Senhor.
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar.
Acalma, Senhor.
Me leva.
Como foi hoje de manhã, quando nós tratamos, você que está na internet, vai para frente da tua tela, da tua câmera, se coloca diante de Deus. E eu quero falar agora com pessoas que foram traídas, no âmbito conjugal, no âmbito da amizade relacional, com um filho, por um filho, você que foi traído, que está aqui, venha trazer teu ferimento e dizer: Senhor, traz bálsamo agora, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse um clamor a Deus, à igreja, todo mundo abre a sua boca agora e comece a glorificar o Senhor, e comece a interceder. Faz, Senhor, opera nessa noite, Senhor, manifesta o Espírito Santo, faz dessa hora o Val de Jaboque aqui. Tem muita gente chorando, Senhor, enxuga dos olhos as lágrimas, mas que saia tudo, saia tudo que atormenta essa pessoa e a sua história, que ela coloque para fora. Isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, vem com unguento sobre a ferida, Senhor. Tem ferida aberta aqui por muitas décadas, ó Senhor, coloca a tua mão. Aqueles que foram traídos, aqueles que foram alcançados pela deslealdade, traz a cura, Senhor. Restaura, Pai. Fecha e cicatriza essa ferida, em nome de Jesus. Clamemos ao Senhor, igreja. Derrama unguento, meu Pai. Derrama unguento do teu Espírito Santo. Ele vai fazer de novo, Ele vai fazer outra vez. Ele já fez um dia, Ele vai fazer outra vez. Ele vai fazer outra vez. Você que vem à frente, entrega e diz: Senhor, eu declaro agora, e só você pode fazer isso, eu me desapego do meu Esaú aqui. Eu deixo esse saco de sofrimentos e dores, mágoas e ressentimentos, eles vão ficar aqui. Declara com a tua boca, abre a tua boca, meu irmão, minha irmã, você que está aqui ou em casa, eu deixo agora no teu altar o meu Esaú. Opera, Senhor, Ele fará tudo outra vez. Ele fará tudo outra vez. Nós vamos cantar isso daqui a pouco. Ele fará tudo outra vez. Ele fará tudo outra vez. Declare isso com a sua boca. Que haja reconciliação no teu coração, porque Ele fará tudo outra vez. Espírito Santo passeando aqui, faz outra vez. Tem pai machucado por filhos, e tem filhos machucados pelos pais. Faz outra vez, Senhor, a restauração. Aquele amigo que te traiu não vai ser mais peso porque você vai deixar hoje no altar. Ele vai fazer outra vez. E às vezes um muro não cai na primeira volta. Você às vezes dá muitas outras voltas, mas essa noite é a noite da derrubada do muro. O muro que separou você da paz, da alegria de uma vida cristã saudável, o muro vai cair. Os muros vão vir ao chão, e eu creio que nessa noite aqui, o Espírito Santo está ministrando saúde. Saúde. Aleluia.
dei tantas voltas.